Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, meu amigo, minha amiga. Bom estar com você de novo aqui no programa Equilíbrio. Eu queria falar sobre lidando com a morte. A morte é uma tragédia. Não dá para fugir dela. Dá para adiá-la até certo ponto, cuidando da saúde, indo a locais seguros, não excedendo a velocidade do veículo, mas de qualquer modo a morte é real em todos nós. Ela produz lágrimas na alma e no rosto. É bom respeitar como cada um irá lidar com a dor da perda. Uns precisam falar imediatamente, então vamos ouvir, dar um abraço, o ouvido. Outros decidem ficar quietos, em silêncio, mais isolados talvez, meditativos. Vamos então respeitar isso. Pode ajudar a quem está sofrendo uma perda pela morte de um ente querido fazer o seguinte. Primeiro, seja um bom ouvinte. As pessoas necessitam falar sobre a morte do ente querido. Segundo, não julgue dizendo que a pessoa já não mais deveria estar sofrendo pela perda. Cada um tem seu ritmo de lidar com esse tipo de realidade dolorosa. Terceiro, não tenha medo de levantar o assunto da morte da pessoa pelo medo da família se sentir pior. Em vez de dizer, quando ocorreu aquilo com a sua mãe, diga, quando sua mãe morreu, porque usar as palavras reais ajuda no processo de aceitação da realidade. Quarto, procure saber como vai cada membro da família. É comum acharmos que os homens estão bem diante da morte da pessoa querida quando eles podem não estar bem. Pergunte, demonstrando sincero interesse. Quinto, mantenha contato com a família da pessoa que morreu. Possivelmente, os familiares não tomarão essa iniciativa pela queda da energia emocional. Então, você pode telefonar ou fazer uma visita, ou pode convidá-los para tomarem uma refeição juntos. Sexto, evite as frases feitas. Em vez de dizer, ah, meus sentimentos e mais nada, você pode dizer, se for uma emoção espontânea, algo tipo assim, puxa, que chato, né, isso que aconteceu. Se você não sabe o que dizer para a pessoa em luto, basta ficar por ali, por perto. Talvez dê um abraço em silêncio, coloque a mão no ombro da pessoa e dê um leve aperto e pronto. Falar pouco nesse momento é melhor do que falar demais. Sétimo, veja se a pessoa enlutada necessita algo de imediato e ajude. Pode ser a necessidade de preparar uma refeição, comprar algo, atender o telefone, cuidar de crianças, fornecer uma informação. Oitavo, tente entender o processo de luto psicológico. Cada pessoa vive de uma forma, da forma dela, e isso é normal. A morte é uma droga. É maligna, é feia, é intrusa. Não fomos criados para morrer. A morte é a maior corrupção da vida. Os corruptos podem colocar em sua agenda um lembrete, que seria assim, qual é o dia da minha morte? E talvez colocar outro lembrete também, as riquezas adquiridas ilicitamente me livrarão da morte? Eu acho que é bom pensar nisso. A morte é inimigo da vida, igual os corruptos que são inimigos do bem-estar do povo. Mas ela, a morte, e eles, os corruptos, são uma realidade temporária. A morte é o último inimigo a ser destruído, já vencido, como diz a Bíblia. A morte será eliminada para sempre. Aliás, a Bíblia fala que é o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso está em 1 Coríntios, carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Eu vou repetir, a morte será eliminada para sempre e os corruptos irreparáveis também. Falta pouco tempo. Até lá, precisamos de forças para viver, para encarar as perdas e não desesperar, para lutar pela democracia honesta, para aceitar que também morreremos. Depois vem a vida para quem aceitou a vida com V maiúsculo, que é Jesus Cristo, e abandonou ou nunca entrou na corrupção, porque o Senhor Jesus que faz o que diz, que não é corrupto, ele não é corrupto, ele disse assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, tem esperança de que haverá vida eterna para aqueles que se entregam ao Senhor Jesus de todo o coração. Até breve.